Muito bem, gente. 9 horas e 34 minutos, 26 para as 10. Estamos agora com 8 graus nessa bela manhã de quarta-feira com o seu temática, O Que Acontece é Assunto. Obrigado pela sua companhia, ao vivo com a gente, aqui nos 107.7. Também com a gente, meus amigos de nossas plataformas digitais, nosso abraço, nosso carinho também. E hoje, mais uma vez, com a produção aqui da Taliane Radaeli, estamos também com você ao vivo em nossas redes sociais nessa manhã de quarta-feira. E o assunto agora, gente, além de ser preocupante, em muitas situações ele também é revoltante. Falamos aqui nessa manhã, exposição na internet, consequências das ofensas, meios virtuais. Qual a sua opinião sobre as pessoas que fotografam ou postam vídeos de acontecimentos sem autorização dos envolvidos? Hoje vemos muitos vídeos nas redes sociais sobre acidentes de trânsito com vítimas fatais, pessoas feridas, pessoas presas às ferragens e muito mais. Pessoas que não têm o mínimo de respeito e sentimento pelas famílias das vítimas. E se fosse alguém de sua família, será que ele gostaria que filmassem e depois colocassem nas redes sociais? Por isso, queremos agora aqui no Temática a sua opinião pelo WhatsApp, que é o 99979-7515. Muito bem, outro fato chocante acontecido em Erechim na semana que passou, onde um homem tentou o suicídio jogando-se de um prédio. E o vizinho de outro prédio filmou tudo e colocou, é claro, nas redes sociais. Muito ferido, o homem continua ainda hospitalizado. Nesta terça-feira, 3 de agosto, lá em Natal, Rio Grande do Norte, Valquíria Santos, cantora de forró, revelou que seu filho, de 16 anos, foi encontrado morto após receber muitas críticas na internet pela postagem de um vídeo seu. E ela culpa os haters pela tragédia. E para complementar a matéria dela, tem aqui o seguinte. Hoje eu perdi meu filho, mas preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham, por favor, cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam, com o que vocês postam. Vocês podem, sim, acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família que choram, diz ela. Eu te amo para sempre, meu filho Lucas Santos, 16 anos. Eu te amo demais, afirma a mãe, chorando muito e segurando nas mãos o moletom do rapaz. Três fatos que nos toca o coração. Por isso, na nossa conversa, merecendo aqui o destaque e a presença do professor Lucas Zoletti, coordenador do curso de Direito da FAB, gratidão pela sua presença aqui, para a gente falar, né, professor, de um assunto preocupante e, como falei aqui, em algumas situações, chega até a ser revoltante. Bom dia, bem-vindo, professor.
Bom dia, Maculã, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra a participação aqui no programa.
Começamos por onde? Fique à vontade.
Esses fatos, né, eles são fatos diferentes, mas eles têm algo em comum, que eles tratam geralmente da vida humana, do respeito à imagem e à honra dos indivíduos e de acontecimentos de propagação dessas imagens, vídeos e de comunicação num espaço virtual. Então, todos esses fatos diferentes e que acontecem de forma corriqueira, eles geram efeitos na relação com o direito também. Então, por isso é necessário ter um cuidado. E a internet, ela acaba sendo um espaço de convivência. E ele é uma convivência muito comum. Então, esses fatos graves que tratam sobre a honra e a imagem das pessoas, eles também, na internet, precisam ter um cuidado de como a gente utiliza essas informações, imagens e situações.
Pois é, professor, temos aqui também o lado psicológico, né? Se formos ver aqui, dá um assunto muito importante também na área da psicologia. E aí, como analisar uma pessoa que age dessa forma? Mas o nosso assunto aqui contigo é, claro, a questão de direitos, porque isso também hoje é crime.
Exato. Existiu por um determinado período uma falsa sensação de que a internet era uma terra sem lei, que alguns crimes eles não poderiam ser detectáveis na internet, que a autoridade policial não conseguiria fazer investigação de publicações...
Descobrir alguém.
De compartilhamento de imagens, né, de ofensas, de crimes propriamente dito. Mas hoje o Poder Judiciário e a própria Polícia Civil, principalmente, consegue fazer, com utilização de recursos tecnológicos, uma investigação muito importante de fatos que ocorrem e ofensas e crimes que ocorrem na internet, né? Então, por um período se existiu esse entendimento de que a internet poderia ocorrer qualquer coisa, mas várias condutas hoje elas são equiparáveis a agressões físicas. E essas que foram referidas, esses exemplos aqui no início, são todos exemplos que podem configurar algum tipo de crime virtual, crimes cibernéticos.
Até porque, em cima disso, a própria polícia buscou conhecer mais a fundo esta questão, buscando a inteligência da polícia e, com isso, colocando em situação também a parte tecnológica para que se chegasse a uma situação final.
Exato. Teve uma dupla evolução. Uma por parte da legislação brasileira, que cuidou de especificar algumas situações que ocorrem de forma comum na internet, e outra por parte da autoridade policial, das forças de segurança pública, que também evoluíram no seu trabalho para atender essas demandas. E isso ocorre por uma questão bem simples. Como boa parte das nossas relações elas estão num cenário virtual, elas ocorrem nas redes sociais, na internet, então os crimes também começaram a ocorrer de uma forma mais frequente. Então, a gente tem relações financeiras, comerciais, educação, entretenimento, games e mensagem instantânea, WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, a comunicação se tornou mais rápida e mais frequente, e a divulgação de alguns fatos que são considerados ofensivos e até crimes, eles começaram a ocorrer com mais frequência. Então, por outro lado, a autoridade policial começou, e o Poder Judiciário também, a investigar isso e a controlar. Porque algumas dessas ações, o compartilhamento de imagens, ofensas, xingamentos, eles começaram a ocorrer e aí é preciso fazer um controle. Tem um limite nessa liberdade de expressão que as pessoas utilizam na internet.
Professor, você falava no começo de que no início da internet, aí, os que usavam para o mal, para a maldade, dizendo de que a internet ou as redes sociais era um território sem leis. Agora, com a força da polícia e da tecnologia, muita coisa já está sendo resolvida. Muitas pessoas estão pagando por isso, mas estamos ainda num caminho muito longo a ser percorrido.
Sim, até em relação ao direito, porque sempre existiu, né, nos últimos anos, aí a Constituição Federal já protege a honra à imagem, o Código Penal com vários crimes, eles são equiparados para quando eles acontecem em ambientes virtuais. Então, já há bastante tempo é possível fazer investigação e julgamento de situações assim, né? Então, para a gente contextualizar alguns exemplos, assim, os crimes mais comuns que acontecem na internet são os crimes contra a honra, que é a calúnia, difamação e injúria. Então, por exemplo, eu faço uma publicação no Facebook atribuindo o cometimento de um crime a alguém, né? Então, eu digo, o professor Lucas, ele agrediu alguém ou ele furtou um supermercado em determinado local. Faço uma publicação. Isso é um crime de calúnia. Então, atribuindo um fato falso e que é um crime a um determinado indivíduo. O mesmo ocorre com a difamação, que é algo bem comum, inclusive com esses exemplos que foram mencionados, que é atribuir um fato que vai ofender a reputação do indivíduo. Então, eu faço um compartilhamento de uma imagem, de um acidente, de alguém que está numa situação de vexame, ou que tenha conteúdo sexual, nudez, faço alguma alusão à sexualidade daquele indivíduo. Então, tudo isso vai atacar a imagem e a honra do indivíduo. E com as redes sociais, pode ser facilmente compartilhado. Então, por isso que precisa ser também ter um cuidado da autoridade, mas das próprias pessoas que sofrem com esses fatos, porque as redes sociais elas podem acabar destruindo a imagem e a reputação do indivíduo. O mesmo ocorre com os xingamentos, né, que é bem comum quando se faz, geralmente em discussões políticas, é bem comum alguns xingamentos. Isso poderia ser enquadrado como um crime de injúria. E todos esses três crimes, eles são julgados e processados a partir do Código Penal.
No Temática, estamos conversando ao vivo aqui nos 107.7 e também em nossas plataformas digitais com o professor Lucas Zoletti, coordenador do curso de Direito da FAB. Qual a sua opinião sobre as pessoas que fotografam ou postam vídeos de acontecimentos sem autorização dos envolvidos? Colocamos aqui hoje três exemplos. Professor, temos então o direito que trabalha também em conjunto com a polícia, é isso?
Exatamente. A gente pode até... Hoje a Polícia Civil do Rio Grande do Sul ela é bem equipada e tem um trabalho qualificado no cuidado e na investigação de crimes que acontecem na internet. Não só esses contra a honra que foram mencionados aqui, como outros, falsa identidade, ameaça, mas também crimes contra o patrimônio, golpes, fraudes, que também são de forma comum, acontecem nos espaços virtuais. Então tem um trabalho bastante qualificado, porém... Tem um lado que, assim, esses crimes de divulgação, compartilhamento, eles atacam o direito, vamos dizer assim, em duas frentes. Um para um lado de direito penal, da punição, vamos dizer, da prisão, que não é comum acontecer por parte do Poder Judiciário, porque eles são crimes menores em relação a outros, mas é preciso ter um cuidado porque todos eles podem provocar uma reparação indenizatória, podem provocar uma reparação econômica. Então, é mais comum acontecer o pagamento de multa ou indenizações pelo compartilhamento de imagens. E algo que as pessoas acredito que têm um interesse é que não só aquele que cria um conteúdo, que faz a filmagem ou faz a edição de uma foto ou uma publicação, mas existem decisões judiciais hoje que consideram crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, também aquelas pessoas que compartilham esses vídeos, né, compartilham imagens ou também fazem comentários que, tolerando aquele tipo de divulgação, contribuindo, aprovando aquele tipo de imagem, né? Então tem todo um contexto assim que é preciso ter cuidado.
Muita gente compartilha e nem sabe do que está compartilhando. Isso também pode acontecer algo para ela.
Exato, exatamente. O conteúdo, ele precisa ser analisado, claro, em concreto, né, para verificar se isso foi ofensivo. Em algumas situações especiais, dependendo da vítima, também tem um contexto diferente da forma de julgamento. Mas as pessoas precisam entender que o espaço virtual, ele também é um espaço de tolerância, de conversa, de convivência, de diálogo. Então, da mesma forma como a gente pensa numa educação fora das redes sociais, dentro das redes sociais e da internet é necessário esse entendimento. Então, certos conteúdos que seriam ofensivos num espaço físico, vamos dizer assim, também da mesma forma são ofensivos num espaço virtual e são considerados crimes.
Mas quem compartilha também corre o risco disso.
Sim, hoje há um entendimento da justiça que o compartilhamento pode levar à conclusão também que a pessoa fosse o autor daquele vídeo, o autor daquela imagem.
O ouvinte pelo WhatsApp: bom dia, eu sou contra as redes sociais. A pessoa que coloca isso nas redes sociais é porque não tem nada a fazer e não tem cabeça para isso. Tem gente que coloca tudo o que fizer durante o dia. Eu acho um absurdo isso e uma pouca vergonha. Se cada um cuidasse da sua própria vida, isso seria bem diferente.
Essa é uma opinião de várias pessoas, né? Elas entendem que as redes sociais hoje elas permitem, vamos dizer assim, um desabafo, um ódio, né? Um discurso de ódio. É difícil a gente encontrar assim, uma tolerância quando se refere a opiniões diferentes, compreensões, ideias diferentes sobre diversos cenários e assuntos. Por isso que a gente precisa pensar numa ética também nas redes sociais, que é justamente esse entendimento, que começa de um para duas pessoas, para três, para quatro, para milhões. Então, a gente precisa pensar numa educação digital que coloque um controle também em algumas situações para que não extrapole alguns limites. Né?
Professor, quando a pessoa se sente lesada, quem primeiro ela deve procurar?
Bom, tem várias formas de comprovar essa lesão, comprovar esse dano que ela sofre por algum compartilhamento de imagem, de vídeos, enfim. O ideal é que ela primeiro ela colete essas evidências de que isso aconteceu, né? Uma publicação, uma fala ofensiva, um xingamento, né? E para isso ela tem várias formas de fazer, assim. Uma delas é se dirigir à própria delegacia de polícia, que faz um auto de materialização de evidência digital. Então, a própria autoridade policial, a delegacia, tem acesso ao celular da pessoa, tem acesso ao computador e consegue fazer a materialização dessas informações ali. Se a polícia não conseguir naquele momento, por uma questão de até de trabalho, né, a indicação que é sempre feita é que a pessoa se dirija ao tabelionato de notas e faça uma ata notarial. Que aí o tabelião ele vai dar veracidade e fé para aquelas informações. Por que isso é importante? Porque a pessoa precisa, nesses crimes, fazer a comprovação desses xingamentos, do compartilhamento. Cabe a ela, a vítima, fazer a comprovação. Eles são crimes que dependem da pessoa procurar autoridade policial. Então, ela precisa fazer esse registro dessas provas. E, claro, né, a gente está num mês de valorização da advocacia. É importante dizer que orientações especiais, detalhes, é sempre necessário procurar um advogado para dar essas orientações.
Até o ouvinte pergunta, no que o advogado pode nos auxiliar?
Claro, em todas essas informações aqui que eu mencionei agora, advogados especializados na parte de direito penal, de direito criminal, eles têm um conhecimento para fazer essas orientações prévias. Porque até o processamento desses crimes depende já dessas evidências, dessas provas, para se ele ser efetivo, para a pessoa conseguir uma reparação.
Comprovando tudo, a pessoa pode ir para a prisão?
Não é tão comum nesses crimes a prisão, porque eles são considerados, ainda assim com um aumento de pena recente na legislação, eles ainda são considerados crimes menores, né? Para ponto de um xingamento, de um compartilhamento de uma imagem, colocar a pessoa presa. Mas é muito comum a reparação por meio econômico, a reparação financeira. Mas o Código Penal faz a previsão de detenção nesses crimes.
O ouvinte pelo WhatsApp aqui, bom dia. Por que tem pessoas que colocam vídeos pornográficos e muitas vezes até os adolescentes têm o acesso e ninguém faz nada com isso?
Esse é um ponto bem importante, é um ótimo comentário, porque a gente está falando muito sobre responsabilização de quem provoca, né? Faz um compartilhamento de imagens. E eu acredito que nós precisamos, nesses casos, também encontrar na legislação uma evolução para responsabilizar as próprias empresas nas redes sociais para que retirem esses conteúdos e que também controlem de uma forma mais assertiva, especialmente porque as crianças estão expostas a esses conteúdos. Então, tem dois lados, né, da situação. Uma é uma educação digital, uma utilização melhor das redes sociais para privar determinados conteúdos, e por outro, as empresas também precisam ser responsabilizadas, porque é muito mais fácil que as empresas controlem esses conteúdos para que determinadas pessoas não tenham acesso do que controlar todas as pessoas que utilizam as redes sociais.
Olha, um assunto que a gente poderia ficar aqui um dia todo para falar, né, professor?
Verdade, verdade.
É preocupante hoje? Qual é a tendência para amanhã dessa situação?
Ele é um pouco preocupante porque, com o advento de mais utilização, então essas práticas acabam acontecendo de uma forma mais comum. Então, estão presentes. Por outro lado, é difícil para a autoridade policial, para a polícia, fazer toda a investigação de vários crimes acontecendo com mais frequência. Então, preocupa um pouco quando tem sujeitos vulneráveis envolvidos e quando afetam a imagem de uma forma grave. Né? Então, a recomendação, a ideia é de ter um cuidado na utilização e que se tenha uma ética no relacionamento. Né? A gente está num espaço que a internet, embora tenha os perfis, é um espaço praticamente público de comunicação. Então, é preciso ter um cuidado. Mas é preocupante. Novos direitos e polêmicas vão ser discutidas sobre esse tema.
Professor, gratidão pela sua presença. Volte sempre. Será um prazer.
Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Estou sempre à disposição.
Assim conversamos com o professor Lucas Zoletti, atual coordenador do curso de Direito da FAB. 6:10, 9 graus. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria.